nós experimentamos a safra com a mais alta pressão de ferrugem. Desde que a ferrugem existe em toda a sua história, nós aqui, amigos, né, colegas da fitopatologia, conversando entre nós, nunca vimos a ferrugem começar tão cedo e tão forte. E esse cenário que tornou mais severo no Rio Grande do Sul, porque também aquele volume exorbitante de chuvas que nós tivemos ali de setembro para novembro, atrasou em grande parte a semeadura. Então, nós tivemos uma semeadura mais tardia em grande parte do estado. Viemos de um histórico de 3 anos de seca, onde o agricultor migrou em grande porção de variedade super precoce para variedade média tardia, e isso trouxe uma diversidade maior para o manejo, aliado a uma possibilidade de dar mais pressão da doença nesses cenários que a gente viveu.
Hoje a gente nota que foi uma dificuldade bastante grande, e está sendo pelos resultados que a gente está vendo da safra, né? Questão do manejo, porque era um ano que já vinha sendo alertado, né, desde o início desse período maior de chuvas. Ó, esse ano vai ser um ano problemático, principalmente para a questão de ferrugem. E muitas vezes talvez nem todos os produtores se conscientizaram disso. A gente até brinca, né, que o produtor já estava esquecido de como se maneja a ferrugem, porque a gente vinha de 2, 3 anos praticamente aí de uma falta de chuva, que automaticamente fazia com que a gente não via uma pressão tão forte como estava ocorrendo esse ano. E esse ano automaticamente fez com que muitos produtores perdessem, principalmente por causa de ferramentas. Às vezes o pessoal buscava uma ferramenta para manejo e mesmo assim ela pedalava no manejo, não conseguia fazer um bom controle, e todas essas limitações a gente vem encontrando. Até uma das coisas que a gente já comentou nos podcasts aqui, que a gente nunca trouxe ferrugem da soja especificamente para ser abordado. A gente comentava em um episódio ou outro, mas nunca trouxe especificamente sobre esse assunto. E um dos pontos que a gente sempre já ouviu falar, né, que é a questão, por exemplo, tem as raças diferentes, uma agressividade diferente, e isso muitas vezes faz com que o próprio fungicida se comporte de uma forma diferente. Hoje, o que que a gente tem observado a campo? O que que vocês têm acompanhado aí em relação a controle, em relação à performance de controle?
É, justamente eu diria que, aliado a ter vindo muito cedo e muito forte, a gente teve uma sequência de armadilhas para pegar o agricultor, né? Teve alguns veranicos que fez ele estender o ciclo, estender os intervalos de aplicação. Em vez de cumprir os 15 dias, foi para 20 e poucos dias. Isso condenou muitos programas de fungicida bons, com produtos bons. Tivemos também um atraso nas primeiras aplicações, em virtude do histórico, né? O 3 anos de seca, o cara plantou tarde, plantou uma soja em 10 de dezembro, por exemplo. No dia 15, 20 de janeiro, essa soja estava com 4, 5 folhas, era uma soja muito pequena, só que já tinha ferrugem. E que produtor que com 4, 5 folhas faz uma aplicação completa de fungicida, né? Com carboxamida, com proticonazol, com protetor multi-sítio e tudo. Então isso também foi um grande fator, mais até do que a relação entre deficiência de produtos, aonde você viu que teve deficiência de controle e perdas expressivas de resultado. Agora mesmo essa safra aí, eu recebo muitas notícias do WhatsApp, muitos amigos compartilhando. Vizinho de cerca, de Zeus, aqui perto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um colheu 68 sacos por hectare, de média, naquele pedaço. O da outro lado da cerca, que fez 6 aplicações, colheu 102. Então, em vários cenários, nós tivemos uma safra extraordinária para a produção da soja. E o grande vilão foi a ferrugem, aliado a essas diversidades que a gente viu, que levaram o produtor a erros de manejo, que a gente tentou alertar aí nas nossas redes sociais. Muitos que seguiram na rede social, eu acho que eu consegui ajudar, até eles agradeceram pela ajuda e algumas indicações. E aliado a isso, uma terceira armadilha, vamos dizer assim, que o diabo fez umas armadilhas para pegar o agricultor gaúcho, é o cenário de resistência da ferrugem aos fungicidas, que hoje está mais agravado, especialmente em cima do produto que é entendido pelo mercado, que é o número um, que é o proticonazol. Hoje nós temos um quadro que a ferrugem apresenta uma porção da sua população, como tu disse, em umas raças, que tem uma perda significativa de sensibilidade ao proticonazol. Então, aonde o cara quis caprichar, imagina comigo, ó, o cara fez a primeira com proticonazol, na segunda ele fez prótio de novo. Aí, deu aquele veranico de 25 dias, ele deu uma espichada no intervalo. Foi para 20 e poucos dias, ferrugem entrou, ferrugem começou a subir, e ele foi, qual que é o produto bom? Qual que é o curativo forte? Terceira de proticonazol. E o problema de uma ferrugem é esse, ó, pensa, o fungo se multiplica, uma população nova, a cada semana. Então, de dezembro até janeiro, quantas populações novas tinha? Então, a flutuação, a mudança de sensibilidade da população, ela ocorre dentro da própria safra, em safras de alta pressão. Então, esse fungo veio desde dezembro tomando prótio na cabeça. Quando chegou em fevereiro, nesse intervalo mais longo, com ferrugem, já era uma população naquela lavoura muito selecionada com resistência a prótio. E aí o cara entrou com essa terceira aí, né? Então, a não recomendação, o não uso daquela velha dica, né? rotação de ingrediente ativo, uso de protetor, acabou também trazendo aí prejuízo maior até do que na seca, porque o cara gastou com fungicida e não colheu. Na seca, pelo menos, ele não colheu, mas não gastou, né?
Entra naquela máxima de receita de bolo, né? Que a gente vê cada vez mais aumentando, querendo ou não, mas que em momentos específicos muda totalmente o manejo por causa das questões que a gente comentou, ambientais, ou até mesmo que vai mudar lá do início, vamos dizer, iniciou o plantio já numa pressão mais alta, então o manejo tem que ser diferente daquele que sempre vinha sendo, né? Por exemplo, a gente pega aqui no Mato Grosso, a parte da ferrugem acaba não sendo um grande problema, ainda mais esse ano que foi seca, mas os outros anos também, né, acaba não sendo problema, porque pega algumas culturas um pouco mais tardias, né, que nem tu comentou lá no início. Geralmente se planta na região sul aqui, onde é que eu estou, do Mato Grosso, materiais um pouco mais precoces, então não chega a ter o problema de uma forma muito forte, geralmente numa aplicação ali tu já resolve o problema. Mas tem outras doenças que acabam pegando, né? Mas lá pro sul, por esse plantio um pouco mais, não atrasado, mas até mesmo dentro da janela, tu vai começar lá, geralmente em dezembro já ter as primeiras pústulas, às vezes um pouco antes, mas que nem tu comentou, esse ano botou a soja no chão, já tava tendo pústula aí de ferrugem e começar a atacar ela e tu ter uma necessidade do manejo diferente do que vinha sendo feito sempre, né? E acho que essa parte que tu traz, que é apostado somente, muitas vezes, num salvador, entre parênteses, não no manejo integrado de tudo isso, que nem tu comentou, a questão dos multissítios é muito importante, porque ele auxilia a não selecionar essa população para que tu consiga ter uma eficiência ainda sobre os mecanismos de ações químicos, vamos dizer, que nem o proticonazol que tu comenta.